Bom, a tecnologia da informação chegou em diversos lugares. Nas empresas é inevitável, as pessoas utilizam hoje, por exemplo, a internet para uma série de finalidades, cresce inclusive o consumo pela internet. Mas também as páginas sociais têm servido de instrumento para as empresas, seja para divulgar produtos e serviços, por exemplo, as empresas que administram cartões de crédito, até mesmo para monitorar, acompanhar os usuários, os clientes dos cartões de crédito, para que eles não tomem atitudes abusivas, gastam demais, acompanhar o perfil dos usuários de cartão. Mas enquanto que a internet cresce, as páginas sociais são cada vez mais vistas como oportunidade dos negócios, alguns gestores têm uma dificuldade imensa de trabalhar com a internet. Uma reportagem da Exame traz um levantamento de uma consultora chamada CDL, que fez um levantamento com 300 empresas e descobriu que, na maior parte delas, os gerentes são ainda analógicos, têm uma resistência ao mundo digital. Bom, como entender isso? Vamos conversar agora com... eu vou falar agora sobre logística. Nós estamos falando aqui de internet, mas a nossa conversa sobre internet vai ser daqui a pouco. Não é nada disso, vamos falar sobre logística. Nós vamos conversar sobre alimentos agora. Nós tínhamos feito, inclusive, uma reportagem com Karina Bernardino falando da perda de alimentos na SEASA, que tem um programa social de redistribuição desses alimentos. E nós vamos falar sobre isso agora, sobre a questão de internet, páginas sociais, daqui a pouquinho, às 4h30. Nós vamos conversar agora sobre a dificuldade da logística no Brasil. Nós temos da colheita até a distribuição dos alimentos perdas. Mas será que o transporte é que tem a perda de alimentos? Quem vai falar conosco sobre esse tema agora é o especialista em logística pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, o Tarcísio Menezes. Tarcísio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Tarcísio, quase que eu falo com você sobre redes sociais e internet, mas o nosso assunto é outro, é outra rede, que é a rede de logística e distribuição de alimentos.
O assunto tecnologia e informação na logística é propício. Uma próxima data nós podemos tratar.
Exatamente. Vou falar o seguinte, sobre essa questão da logística hoje, a gente estava vendo uma reportagem, inclusive uma reportagem da Folha, que fala sobre a perda de alimentos. No mundo todo, 30%. Isso, a maior parte delas, na hora que o consumidor tem um alimento na mesa. 10% do Brasil, em relação a esse item. E se fala que se perde muito alimento no transporte. É isso mesmo, Tarcísio?
Sim, hoje na verdade nós perdemos durante todo o processo de produção e escoamento, né? O transporte, ele é o escoamento, principalmente na nossa estrutura logística, dependemos demais do modal rodoviário. E soma-se o rodoviário que nós temos 75% das vias, elas são classificadas, um estudo que é realizado pela CNT e pelo automaticamente Ministério do Transporte. É um estudo que vem para confirmar a situação. 75% das vias são classificadas como péssimas, ruins ou deficitárias. Eu tenho, além da dependência do rodoviário, nós temos também uma frota com uma idade média de 17 anos. E um padrão de equipamentos que não contribui em nada para a redução da perda, e sim pelo aumento. É, além de uma frota antiga, depreciada, o padrão de equipamento utilizado por nós, ele contribui para a perda.
Então significa que todo o ambiente que a gente tem de circulação de produtos de alimentos é ruim?
Porque aí a gente classificar o commodity, que é o produto in natura, que é a grande discussão, há informações que reforçam a perda durante o transporte de X%. Aí quando você vai para o industrializado, que ele também soma sua perda, esse número é menor. Porque o padrão de armazenagem, o padrão de escoamento, o padrão de transporte, ele é por meios não só rodoviário e por um padrão de equipamentos que tem uma vida útil melhor e que tem características diferenciadas em relação ao commodity.
Senhor Tarcísio, tem aquela coisa da produção agrícola. Nós temos hoje maquinários agrícolas sofisticados, a produção em grandes áreas soja, por exemplo, áreas de milho, trigo. Essas áreas extensivas têm colheitadeiras. Esses maquinários ajudam nas perdas? E as estradas rurais, por exemplo, quando você tem que tirar o produto dessas regiões produtoras até levar uma rodovia principal, tem muita perda nesse caminho aí?
Bem, o grande produtor, ele tem última ponta, equipamento inteligente, como medição via GPS, cálculo de área percorrida, cálculo já, uma previsão exata do que está sendo colhendo e também que perde, entendeu? Ok? Então, certo. Essa questão, o equipamento, ele é moderno para uma leva de produtores. A grande maioria, que é o pequeno, que não tem capital de fomentar o ativo, que trabalha com equipamentos de uma tecnologia que hoje já é diferenciada, esse é o grande prejudicado. até pelas condições de competitividade na comercialização e no custo de produção, somado ao equipamento. Por que esse equipamento não foi substituído, não foi trocado? Acesso a crédito nós já ficaríamos como é, e também qual o estudo que aponta um equipamento de 20 anos em relação ao equipamento novo? Qual que é o payback do equipamento novo? São situações que não favorecem ao investimento, porque esse número não é discutido.
Então, o que falta é um monitoramento, o que falta é um levantamento preciso. Quer dizer, nós temos um diagnóstico de qual é a realidade hoje das perdas e aonde ela está ocorrendo no caso da produção agrícola.
Perfeito. Tenho muitas dúvidas se a CNP tem esse número, se o Ministério da Agricultura tem esse número, se a OCD, a Organização das Cooperativas, tem esse número. Então, se não partir da origem do problema, que é diagnosticar qual ação preventiva ou ação corretiva que é tomada, eu não consigo visualizar.
Então, significa que cada entidade administra a sua porção do problema e o Estado, o poder público, que deveria administrar de uma forma geral, não organiza, não coordena nenhum tipo de levantamento?
Não. Quando parte do poder público, a gente tem aí a noção muito clara da infraestrutura. O ano passado foi um ano para a logística muito interessante, mas infelizmente através de privatização. A BR-163, que é um dos maiores gargalos logísticos do Brasil, nós já tratamos disso numa conversa anterior, que é aquela veia, aquela artéria que liga o centro-Brasil ao norte.
Certo.
O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, todo ele foi privatizado e também o trecho de chegada no Pará. Com a privatização da BR-63, nós vamos inverter o fluxo, vamos levar o produto norte em detrimento de levar de Brasília para o sul. Só que essa rodovia e os trechos não existem, então ela vai ser implementada, modernizada, para depois a cobrança acontecer. Então nós estamos falando de um universo aí de 2 a 3 anos, pelo menos. O próprio investimento na infraestrutura diminuiria a perda, que se discute muito. Porque os indicadores de investimento na infraestrutura nossa são baixos e não se sabe exatamente qual a perda. Então, quem sabe um PIB ficaria muito rápido aí. Eu invisto na infraestrutura e reduzo a perda de alimento, que hoje o alimento commodity, algumas delas chegaram a preços exorbitantes.
O senhor considera que se nós tivéssemos, vamos pensar aqui 2, 3 anos, aí daí tem uma outra coisa importante, é um ano de eleição, a gente não sabe quem é que vai se eleger e como é que vai ser a administração disso no futuro. O Brasil tem uma perspectiva de superar isso a médio e longo prazo? As medidas que estão sendo tomadas hoje vão gerar efeitos ou nós vamos sempre ficar remediando e as perdas vão continuar acontecendo?
O Gilson, tudo parte do pressuposto que o investimento tem que acontecer. Os indicadores de investimento nossos são 2,5% de investimento em infraestrutura, em relação ao PIB. Com 2,5%, nós não vamos recuperar um gargalo que existe já há décadas. Esse investimento tem que ser triplicado ou quintuplicado. O que é esse 2,5%? Se comparar com a China, que coloca 20% na infraestrutura, então não tem alternativa. Agora, as contas públicas não fecham. O poder público não tem recurso de investimento, então sobra a iniciativa privada, infelizmente através do processo de concessão, a famosa privatização, mas a iniciativa privada tem um foco de gasto mais ajustado, tem um foco de retorno mais ajustado do que o poder público. Eu, na minha visão particular, privatiza tudo que é infraestrutura, a MT Sport está travada, as ferrovias, a Norte Sul não aconteceu ainda, a FIOL, que liga o Oeste até ao Leste do Brasil, também não aconteceu. No curtíssimo prazo, privatiza mais aeroportos, como já deu resultado, e privatiza mais rodovias. Isso aumenta o custo, mas não tem alternativa no curto prazo. Após uma grande ação da iniciativa privada, esse dinheiro vai ter que ser oriundo do governo através de fomento de BNDES ou de outros órgãos, pode-se olhar com um prazo maior para obras menores e o governo fazer isso em regime de investimento público. Mas, no curto prazo, tem que ser privado.
Bom, então significa que nós precisamos mais apostar naquelas parcerias público-privadas e tentar apostar mais no espírito privado para administrar uma obra pública.
Não precisa. Essa é a alternativa. O capital privado já mostrou que ele é muito mais inteligente, muito mais rápido. E o capital privado, ele depende de outras amarras legais, tributárias, ambientais, jurídicas que o poder público enfrenta. E se nós estamos vivendo um momento a commodity valorizada, a terra agriculturada do Brasil é 16% da área. Então, o potencial crescimento disso, aonde vai chegar? Nós só temos 16% agriculturável. Se nós chegarmos a 50% da área terra agriculturável, nós passaríamos aí hoje a bater 200 milhões de toneladas, nós chegaríamos tranquilamente a 500 milhões de toneladas. Com o escoamento que existe hoje, no modal rodoviário, é impossível suportar. Com a estrutura de portos que tem hoje, impossível. Os portos são outro ponto de prejuízo incalculáveis. Quantos navios e quantos dias de permanência são pagas para... Porque esse número entra na conta que nós estamos comentando, da discussão da perda. Uhum. Porque isso vai transformar no valor monetário que é rateado pelo valor, pelo volume comprado.
Senhor Tarcísio, última questão. O senhor comentou uma vez comigo, inclusive antes dessa entrevista, sobre o uso de carrocerias nos caminhões nossos de madeira. O senhor fez uma comparação com os caminhões norte-americanos. Eu queria que o senhor retomasse um pouco essa discussão.
A perda, quando se discute, que o modal rodoviário é o grande vilão. Aí você soma-se a um equipamento de 17, 20 anos de idade, que a tecnologia, por exemplo, do equipamento de transporte acoplado, peso ou não, é madeira. Isso, com 20 anos, há um desgaste natural, há uma falta de manutenção. Se quando você está na estrada, você está vendo aqueles grãozinhos de soja pulando no seu carro. Certo. Aí você soma-se quantos caminhões circulam por dia e quantos grãos daqueles são depositados durante o percurso. O padrão de alguns países fora é toda ela feita em alumínio, toda ela isolada, que eu já não tenho aquela perda. Agora, porém, o custo do equipamento é maior, tranquilamente, porque você está falando da matéria-prima mais cara. Só que é aquela discussão, qual que é o retorno de investimento, que é algo que teria que ser mais fomentado, mais discutido.
Senhor Tarcísio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Estou à disposição, Gilson.
Conversei com o Tarcísio Menezes, ele é especialista em logística pela Fundação Getúlio Vargas. Nós comentamos um pouco sobre a realidade da logística no Brasil, grande responsável pelas perdas que nós temos, que vão desde a produção agrícola, o escoamento da safra, a estrutura de escoamento que nós temos e a administração pública dessa rede de rodovias, de ferrovias, que dificulta ainda mais esse escoamento de cumprir o papel que é das vias de escoamento, que é atender a necessidade de quem produz e também dos mercados que necessitam comprar, consumir, comercializar esses produtos.